Bezrat Hashem, Daf Tzadik, Tratado de Zvachim, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos da Fei Teta Mutbet, na nona linha de baixo. Amar Ravina Bar Shila, falou Ravina Bar Shila. O que disse o sábio? Emore Kodashim Kalim, Sheatsu Lifne Zrikat Damim Psuli. Hasara Kodashim Kalim. Vimos que temos duas categorias de sacrifícios principais, Koche Kodashim e Kodashim Kalim. Fala Ravina Bar Shila se referindo a Kodashim Kalim. Por exemplo, o sacrifício de Shlamim. Então, como a gente viu várias vezes, quando o sangue do abate do Shlamim ou outros dos Kodashim Kalim, quando o sangue do abate é jogado no Mizbeach, então os Emurim passam a se tornar Koche Kodashim e vão ser sacrificados no altar. Então, antes desse sacrifício do sangue do Kodashim Kalim, todo animal é Kodashim Kalim. Quando o sangue é jogado no Mizbeach, então os Emurim, que são sacrificados, se tornam Koche Kodashim. E o sangue do abate também é Koche Kodashim. As partes que são sacrificadas, o sacrifício do sangue e o sacrifício dos Emurim, são Koche Kodashim. Então, se, digamos, o Kohen jogou o sangue do abate do Shlamim no Mizbeach, fez o sacrifício do sangue, os Emurim passam a ser Koche Kodashim. E se a pessoa tira os Emurim, essas partes internas do animal, sebo, membranas, outras partes internas, ele tira isso do Betamigdash, esses Emurim se invalidam por Yotze. Assim como o Koche Kodashim, se, digamos, a pessoa abate sacrifício de Olá e tira do Betamigdash, sacrifício de Olá dos Koche Kodashim, o sacrifício se invalida. Assim também com relação aos Emurim, dos Kodashim Kalim também é na categoria de Koche Kodashim. Depois que o sangue é jogado. Então, se os Emurim são retirados da Azara, se invalidam. Fala Vila Barshila mais. Os Emurim foram retirados da Azara antes do sangue do Shlamim ser jogado. Os Emurim se invalidaram também. Fala Vila Barshila, mesmo que nesse momento os Emurim não podem ser sacrificados, porque o sacrifício do sangue não foi feito ainda, os Emurim não são Koche Kodashim em todos os aspectos. Mas tem certa santidade já, uma vez que os Emurim estão designados a se tornarem Koche Kodashim e serem sacrificados. Então, mesmo antes do sangue ser jogado no Mizbeach, os Emurim já tem a lei dos Koche Kodashim com relação à forma de se invalidar. Então, o sangue do Shlamim ou de outro dos Koche Kodashim Kalim não foi jogado no Mizbeach ainda, e os Emurim foram retirados da Azara, se invalidam como Koche Kodashim. Mesmo que os Emurim não são Koche Kodashim em todos os aspectos ainda, antes do sacrifício do sangue, mas, fala Vina Barashila, se invalidam como Koche Kodashim já, porque são designados a se tornarem Koche Kodashim e serem sacrificados. Então, mesmo antes do sacrifício do sangue, os Emurim são tirados da Azara, se invalidam. Fala Maritana Tuna, parece a Mishnah assim. E Pneche Uzevach, Veshno Koche Kodashim Damav Vemurav. A Mishnah disse, como a gente viu, que o sacrifício mais elevado é sacrificado antes do que o outro. Disse a Mishnah, um sacrifício animal é sacrificado antes do que um sacrifício de um pássaro. Porque o animal é mais especial do que um pássaro. E mais ainda, o animal tem dois Koche Kodashim. Mesmo um animal de Kodashim, ele tem duas partes que são Koche Kodashim, o sangue e o zemurim. Então, analisa aqui. Bishlama Emurim Leitneu Belfo. Tudo bem, eu entendo. A Mishnah veio diferenciar entre um animal e um pássaro, porque o animal tem Emurim, pássaro não. Então, por exemplo, no caso do sacrifício de Hadat, o sangue é sacrificado, mas o pássaro todo é comido pelos Kohanim, não tem Emurim. Então, eu entendo que a Mishnah fez essa diferenciação. O animal é mais especial porque tem Emurim, que são Koche Kodashim, um pássaro não. Mas, a Mishnah disse que um animal tem o sangue que é Koche Kodashim. Pergunta aí, também um animal tem o sangue que é Koche Kodashim? Quando o animal é sacrificado, o sangue é jogado no Mizbeach, é Koche Kodashim. Então, por que a Mishnah menciona o sangue como uma diferença entre um animal e um pássaro? Se o pássaro também tem a mesma lei do que um animal, o sangue é sacrificado. Ela lavka mashmalan, emurim kidamo. Então, conclui que a Mishnah veio comparar entre o sangue e os emurim. Para dizer o quê? Madamo lifne zrika, af emurim kodem zrika. A Mishnah veio esclarecer em que momento os Emorim se tratam na Mishnah? Em que momento é o caso dos Emorim que a Mishnah menciona? Então, o sangue é Kodesh Kodashim antes de ser jogado no Mizbeach. Antes da mitzvah do sacrifício ser feita, o sangue é Kodesh Kodashim. Depois que o sangue é jogado no Mizbeach, nasce a mitzvah, a mitzvah do sacrifício já se cumpriu. O sangue não é mais Kodesh Kodashim. Então, quando a Mishnah menciona o sangue que é Kodesh Kodashim, é antes do sangue ser jogado no Mizbeach. Quando a Mishnah menciona os Emorim, também se trata dos Emorim antes do sangue ser jogado no Mizbeach. A Mishnah veio comparar o sangue e os Emorim para dizer que se trata da mesma situação. Por isso mencionou o sangue. Então o que? Bega cara, leu o contigo da Shin. O Madam Mifsa Beotse, a Femorim Mifsa Beotse. A Mishnah disse: os Emorim são contigo da Shin, como o sangue, mesmo antes do sangue ser jogado no Mizbeach. Ou seja, que a Mishnah veio dizer como Ravina Barshila, que mesmo antes do sangue ser jogado no Mizbeach, os Emorim não são 100% contigo da Shin, mas tem algumas leis como contigo da Shin lá, já. Assim como se o sangue é tirado da Azara, se invalida, assim também se os Emorim são retirados da Azara, mesmo antes do sangue ser jogado no Mizbeach, os Emorim se invalidam, como disse Ravina Barshila. Não nem o Messayale. Talvez temos um apoio para Ravina Barshila disso. Basar Kodashim Kalim Sheatzal Efnezrikad Dami. Vamos ver uma discussão entre Rabi Yohanan e Reish Lakish. O caso é que Kodashim Kalim foi abatido, digamos, o Shlamim foi abatido, o sangue não foi jogado no altar ainda, e a carne do Shlamim foi tirada da Azara. Então, Rabi Yohanan marca Xê. Fala Rabi Yohanan, a carne não se invalida. Reish Lakish amar passou, fala Reish Lakish que sim se invalida. Por quê? Rabi Yohanan marca Xê. O Il Vesofol Atzit. Fala Rabi Yohanan, essa carne do Shlamim está designada a ser tirada da Azara. Quando o sangue do Shlamim é jogado no Mizbeach, é permitido comer carne de Kodashim Kalim fora do Betamidash, dentro de Yerushalayim. Então fala Rabi Yohanan, se bem que a carne do Shlamim está designada a ser retirada da Azara, a pessoa pode comer carne do Shlamim fora do Betamidash também, contando que está dentro de Yerushalayim. Então fala Rabi Yohanan mais, mesmo antes do sangue ser jogado no Mizbeach, e nesse momento é proibido comer a carne do Shlamim ainda, se a carne é tirada da Azara, não se invalida. Porque essa carne tem essa lei que está prestes a ser retirada da Azara, depois que o sangue é jogado. Então, a carne é retirada da Azara mesmo antes do sangue ser sacrificado, a carne não se invalida, fala Rabi Yohanan. Deixa aqui chamar o pastor, fala Reish Lakish que sim se invalida. Porque Adai lo igiaz manol atzit. Fala Reish Lakish, nesse momento é proibido comer a carne. O sangue não foi sacrificado ainda. Então, nesse momento, a carne não deve ser retirada da Azara. Somente depois que o sangue é jogado, que é permitido comer a carne, aí é permitido comer a carne fora do Betamigdash. Mas antes do sangue ser jogado, a carne está proibida ao consumo, dentro do Betamigdash ou fora. Então, fala isso aqui. Nesse momento, a carne tem que ficar dentro do Betamigdash. Se foi retirada do Betamigdash, se invalidou. Então, o que se vê dessa discussão entre Rabi Yohanan e Reish Lakish sobre o nosso assunto de Ravina Barshila? O que parece daqui? Todo o debate entre Rabi Yohanan e Reish Lakish é com relação à carne. Mas com relação aos Emorim, parece que todos concordam que os Emorim se invalidam. Mesmo Rabi Yohanan. Rabi Yohanan diz, a carne está prestes a ser retirada da Azara para ser comida fora. Então, por isso, a carne não se invalida mesmo antes do sacrifício do sangue, ser retirada da Azara. Os Emorim não estão designados a serem retirados da Azara. Depois do sacrifício do sangue, os Emorim são queimados no altar. Então parece que todos concordam que se os Emorim são retirados do Betamigdash antes do sangue ser jogado, também os Emorim se invalidam, muito mais depois que o sangue é jogado. Mas você vê daqui mesmo antes do sangue ser jogado, parece que todos concordam que os Emorim se invalidam. Então não tem prova. Huadim de Emorim não me plique. Pode ser que Rabi Yohanan e Reish Lakish também discutem no caso dos Emorim. Pode ser que Rabi Yohanan e Reish Lakish também discutem no caso dos Emorim. O motivo que eles mencionaram a carne pode ser que é para acentuar a novidade de Reish Lakish. Que mesmo que essa carne dos Kodashim Kalim vai poder ser retirada da Azara depois do sacrifício do sangue, mas se o sangue não foi jogado ainda, foi Reish Lakish, o momento de retirar a carne não chegou ainda, se a carne foi retirada, se invalidou. Então, para acentuar essa novidade de Reish Lakish, pode ser que por isso eles discutiram no caso da carne. Mas pode ser que o debate também é no caso do Zemurim. Então não tem prova nem a favor, nem contra Ravina Barashila. Não, lembra aqui também. Talvez essa lei de Ravina Barashila depende de uma discussão do Ostanaim. Qual discussão? Emurei Kodashim Kalim Shiatsuli Frezri Kadami. Os Emurim dos Kodashim Kalim foram tirados do Betamigdash antes do sangue ser julgado. Fala Belezer, a pessoa que tem proveito dos Emurim não pecou o pecado de Meila. Em relação aos sacrifícios, a pessoa não pode ter proveito dos Kodashim Kodashim pela Torá. Se ele tem proveito pessoal dos Kodashim Kodashim, ele pecou o pecado de Meila. Tem que fazer um sacrifício, achar Meilot e pagar uma multa. Então, só com relação ao Kodashim Kodashim tem essa lei. Fala Belezer, se os Emurim dos Kodashim Kalim foi retirado do Betamidash e o sangue foi jogado no Mizbeach, não tem a proibição de Meilá com relação a esses Emurim. Não sei por quê. Depois que o sangue do Shlamim é jogado no Mizbeach, outro dos Kodashim Kalim, os Emurim se tornam Kodashim Kodashim. Mas fala da beleza, nesse caso que os Emurim foram retirados da Azara, não tem a proibição de Meilá. Vimos já vários casos que a pessoa come um sacrifício e invalida o castigo de careta. Fala beleza, a pessoa que come esses emurim que foram retirados da Azara não tem o castigo de careta. Mais ainda, a pessoa que come também o próprio sacrifício não tem o castigo de careta, mesmo que se invalidou por qualquer motivo. Pigur notari também. Também você vai explicar. Rebbe Akiva omer moalim baem vechayavin alem mishum pigur notar betamem. Diz Rebbe Akiva que não. Mesmo que os emurim foram tirados da Azara antes do sangue ser jogado, o sangue foi jogado, os demônios se tornaram Kodashim Kodashim e temos a proibição de Meilá, de ter proveito disso. E se o sacrifício se invalidou por certo motivo, Pigur notari também, a pessoa que come tem o castigo de Karet. Não está claro qual é o debate. Meilá, o Bedeada é Lino, plihi. Parece que o caso é que abateram, digamos, os Shlamim, um dos Kodashim Kalim. O sangue não foi jogado ainda, tiraram os Zemurim do Betamigdash, devolveram, e aí o sangue foi jogado, enquanto os Zemurim estavam dentro do Betamigdash. Assim que parece, fala Gmará. Então o quê? O Behapir, clique, esse é o debate. Demar Savar Mifsele Beyotze, o Mar Savar Lu Mifsele Beyotze. Fala Benezer, os Zemurim foram retirados do Betamigdash antes do sangue ser jogado, os Zemurim se invalidaram, como disse Ravina Barshila antes. E uma vez que esses Zemurim se invalidaram, quando o sangue do sacrifício foi jogado no Mizbeach, esses Zemurim não se tornaram Kodashim Kodashim, porque eram Zemurim inválidos, não podem ser queimados no altar. Por isso fala, beleza, não se tornaram Kodashim Kodashim, então não tem a proibição de Meilá. E uma vez que quando o sangue foi jogado no Mizbeach, não validou os Zemurim, então não tem também o Karet de Pigur Notari também, quem come o sacrifício que se invalidou, porque só existem essas leis, e esse castigo de Karet, se o sangue foi jogado de forma normal no Mizbeach. Aí existe o Karet, quem come o sacrifício inválido. Mas fala, beleza, nesse caso que os Zemurim se invalidaram, quando o sangue é sacrificado no Mizbeach, não validou os Zemurim não se tornaram Kodashim Kodashim, então esse ato de jogar o sangue é inválido. E não é levado em conta, e não tem o Karet, mesmo que o sacrifício se invalidou por Pigur Notari também, quem comeu não tem o Karet. Se fala, beleza. Disse Rebbe Akiva que não. Os Zemurim foram tirados do Beit HaMikdash antes do sangue dos Shlamim ser jogado no Mizbeach. Nesse momento, os Zemurim eram Kodashim Kalim, fala Rebbe Akiva. Não se invalidaram quando foram retirados da Azara. Então, se foram devolvidos à Azara e aí o sangue foi jogado, é como se nem tivesse sido retirado. Os Zemurim são válidos, se tornaram Kodashim Kodashim, que nem proveito desse Zemurim pecou o pecado de Meilá. Tu fala Rebbe Akiva, quando o sangue é jogado, é um sacrifício do sangue válido. Se o sacrifício se invalidou por Pigur Notari também, quem come tem o Karet, porque é um sacrifício normal. Então parece aqui que a discussão entre a Beleza e a Rebbe Akiva é sobre essa lei de Ravina Barashila. Ravina Barashila diz que, como Rebbe Akiva, Rebbe Akiva discute. Assim que parece. Mas amar o Papa, a beidada, ele no culo é a maloplique. Fala para o que não. Todos discutem com Ravina Barashila. Fala o Papa. Sustentam que se os Zemurim de Kodashim Kalim foi retirado do Betamigdash antes do sangue ser sacrificado, nesse momento era Kodashim Kalim, Não se invalidou se foi retirado do Betamidash. Não tem as leis de Kotche Kodashim. Todos concordam com isso, fará o Papa. Então, qual é o caso do debate entre Abeleza e Rebbe Akiva? Fará o Papa. É no caso que os Emurim estão fora do Betamidash quando o sangue foi jogado no Mizbeach. Os Emurim não se invalidaram. Estão fora do Betamidash. O sacrifício do sangue aconteceu. Esse é o caso da discussão entre Abeleza e Rebbe Akiva. O Beaplig, esse é o debate. Fala, beleza. O sacrifício do sangue não tem nenhum efeito sobre os Emurim que estão fora do Betamigdash nesse momento. Os Emurim não se tornaram Kotche Kodashim. Então, quem tem proveito dos Emurim não pecou o pecado de Meila. O Marasavaz de Kamoeret Layotse fala Rebbe Akiva que sim. Os Emurim não se invalidaram, o sangue foi sacrificado. Onde for que os Emurim estejam, se tornaram Kotche Kodashim e tem a proibição de Meila e o sacrifício é completamente normal. Mas então diz o Papa que todos discutem com o Ravina Barshila que os Emurim não se invalidam se foram retirados do Betamidash, no caso de Kodashim Kanim, se foram retirados antes que o sangue foi sacrificado. Então, o Ravina Papa, Rude Amar, Bedeit no Abrai Kulam Oloplig. Bedeit Bedeilino Legavai Plig. Tem um outro caso, do Shtelechem, de Shavuot. Na festa de Shavuot, tinha um sacrifício de Minha chamado Shtelechem. Shtei Alechem são os dois pães. E tem também o sacrifício de Shlamim. Então, quando o sangue do Shlamim de Shavuot é jogado no Mizbeach, é sacrificado, então os Kohanim podem comer os dois pães. E tem uma discussão entre Rabbi Eliezer e Rabbi Akiva sobre isso. Nesse mesmo caso que a gente viu antes, o que acontece se os dois pães foram retirados do Beit HaMikdash? Então, diz o Rav Papa que o caso do debate é numa situação que os pães foram tirados do Betamidash, devolvidos, e aí o sangue foi jogado no Mizbeach. Não um caso que os dois pães estão fora do Betamidash quando o sangue foi sacrificado. Isso não é como Rav Papa acabou de explicar aqui, no caso do Zemurim. Acabamos de ver, conforme Rav Papa, toda a discussão entre Rabbi Eliezer e Rabbi Akiva sobre o Zemurim, é quando os Zemurim estão fora do Betamidash quando o sangue foi jogado. No caso do Shtei Alechem, Rav Papa explicou que a discussão de Rabbi Eliezer e Rabbi Akiva se trata quando os Shtelechem estão dentro do Betamidash, foram devolvidos no momento que o sangue foi jogado. Uma contradição, aparentemente. Não, não. É diferente. Shtelechem é uma coisa, Emurim é outra. Shtelechem são dois pães. Não é parte do sacrifício de Shlamim. Não é parte do animal. Então, falou a Papa, num caso que os Shtelechem estão fora do Betamidash, o sangue do Shlamim foi jogado, todos concordam que os Kohanim não podem comer os Shtelechem. Porque os Shtelechem não tem tanto a ver com o Shlamim assim. São dois pães que não é parte do animal, do sacrifício. Então, toda a discussão é se os Shtelechem foram devolvidos para o Betamidash, aí o sangue foi jogado. Conforme Rabbi Eliezer, os Kohanim não podem comer os dois pães. Conforme Rabbi Akiva, sim. Isso no caso dos Shtelechem. É mais difícil de validar o Shtei Alechem do que Emurim. Shtei Alechem não é parte do animal. Mas os Emurim, sim. É, são as partes internas do animal. Aval Emurim, de Gufa e de Zivra, obedeit no Abra e Plig. Então, por isso, fala, no caso dos Emurim, a discussão é o que acontece se os Emurim foram retirados do Betamidash e estão fora do Betamidash e o sangue foi sacrificado. Disse Rabbi Eliezer, não valeu. Os Emurim não se tornaram Kotche Kodashim. Fala Rabbi Akiva que sim, porque é mais fácil de validar os Emurim, fala Papa, porque os Emurim referem ao sacrifício, são partes internas do animal. Então, nesse caso dos Emurim, fala Rabbi Akiva, mesmo que os Emurim estão fora do Betamidash, quando o sangue foi jogado, valeu como se estivesse dentro. Já no caso do Shtei Alechem, todos concordam que se os dois pães estão fora e o sangue do Shlamim foi jogado, os Kohanim não podem comer esses dois pães. Como a gente mencionou, vimos na Mishnah no cheiro passado, quanto mais elevado, mais especial é o sacrifício, mais antecipado ele é. Então disse a Mishnah, o sacrifício de um pássaro vem antes do que o sacrifício de farinha, porque o pássaro tem o sacrifício do sangue, causa uma capará maior do que a farinha, que não tem nenhum sacrifício de sangue. Eu pergunto a Adirado, posso falar o contrário? Menachot kodmot, shekinesh non betzibur kebeachit. Tem um aspecto mais grave no caso da Minha. Temos Minha Tzibur, o sacrifício de farinha público. Como Minha Taomer, do segundo dia de Pesach. não temos um sacrifício de um pássaro, que é um sacrifício público, um Kurban Tzibur. Então, é um aspecto mais grave do caso da farinha. Então, devemos falar que o sacrifício de Minhé é sacrificado antes do que do pássaro. Como é que não? Afilo Achimene da Lima Dif. Mesmo assim, o que mais tem peso é que o pássaro tem o sacrifício do sangue, causa uma expiação maior dos pecados, do que da farinha, que não tem nada a ver com sangue. Mais um caso. Menchat Chote Vechule. Disse a Mishnah que se o Kohen tem que sacrificar dois sacrifícios de Minhá. Um sacrifício de Minhá do pecador, vem receber o seu perdão do pecado, e uma outra pessoa se voluntariou a sacrificar o sacrifício de Minhá. Então o sacrifício do pecador vem antes, porque é um sacrifício mais especial, vem causar uma capará. Então pergunta a Deraba. Podemos falar ao contrário? Minhá nedavá kodemet shekhen teuna shemen velevoná. Eu posso falar que o sacrifício de farinha voluntário vem antes do que o sacrifício do pecador. Porque quando a pessoa traz minhá nedavá, tem que misturar azeite e levonar uma especiaria com a farinha. No caso da minhá do pecador, não, é só farinha seca. Então, uma lei mais rígida, mais especial no caso da minhá voluntária. Mesmo assim, o que tem mais prioridade é que o sacrifício do pecador vem causar uma capará. Algo mais especial do que o sacrifício de farinha voluntário, que não causa nenhuma capará. E bailo perguntaram aos sábios. Minhat sotá, o minhat nedavá. Ezomer kodemet. O Kohen tem que sacrificar Minhat Sotá e Minhat Nedavá. O que ele sacrifica antes? Então, Minhat Sotá, como a gente viu no Tratado de Sotá, é uma situação que a mulher foi suspeita de trair o marido e ela tem que ser levada para o Beit HaMikdash. Tem várias condições para isso acontecer, mas o ponto é, ela é levada para o Beit HaMikdash, ela bebeu uma água especial lá que vai confirmar se ela pecou ou não. O marido tem que trazer Minhat Sotá, um sacrifício de farinha de cevada. Então, o Kohen tem que sacrificar esse sacrifício de farinha, da Sotá. E também, uma outra pessoa, digamos, trouxe Minhat Nedavá nesse momento. Sacrifício de farinha voluntário. O que vem antes? Então, explica agora a questão. Minhat Nedavá Kadma, Shekhen Teuná, Shemel Velevoná. Pode ser que o Minhat voluntário é sacrificado antes, porque a farinha, nesse caso, é umedecida com azeite e é sacrificada junto com a Levoná especiaria. A Minhat da Sotá não, é a farinha seca. Ou talvez o que é sacrificado antes é Minhat Sotá, porque vem esclarecer se ela pecou ou não, faz parte desse ritual da verificação. Então talvez algo mais especial do que a Minhat voluntária, que não vem esclarecer nada. Então está a chamar uma prova. Minhat Chote Kodemet de Minhat Nedavá. Disse a Mishnah, como a gente viu, o sacrifício de Minhat ao pecador vem espiar o pecado dele, é sacrificado antes do que Minhá voluntário. Então o que se vê? Minhá troteu de calma le Minhá nedavá, a Minhá sotá lo. O que parece? Se a Minhá vem causar uma capará, aí vem antes do que a Minhá voluntária, a Minhá da sotá não vem causar nenhuma capará, vem verificar se ela pecou ou não. Então talvez Minhá nedavá vem antes do que Minhá sotá. Aí não tem problema. A Mishnah não fala o sacrifício de Minhá do pecador vem antes porque causa capará. Fala porque vem por causa do pecado. Também a Minhá da Sotá vem por causa de um pecado. Então, talvez a Minhá da Sotá é sacrificado antes do que o sacrifício de farinha voluntária, Minhá da Dabá. Então não tem prova. Tash, uma outra tentativa de prova. Zuko David Rezum. Esse sacrifício de Minhá é sacrificado antes do que o outro. Por quê? Shezubá minachitim, vezubá minaseurim. Porque esse é farinha de trigo e o segundo é farinha de cevada. Farinha de trigo é antecipada, mais especial. Então, my love, qual é o caso dessa braita? Minhá nedavá le minhá tzotá. Parece que é Minhá voluntária, que é de farinha de trigo, que é sacrificado antes do que Minhá da sotá, que é de farinha de cevada. Assim que parece. Então, isso responde a nossa questão. Malo não tem prova. Minhat Chote le Minhat Sotá. Pode ser que o que a Breda se refere é que a Minhat do pecador é sacrificada antes do que a Minhat da Sotá. Então, porque a Minhat do pecador é de farinha de trigo e a Minhat da Sotá é de farinha de cevada. Pergunta: Teipu Kleida Mechaperet Valo Mechaperet. Se a Breda veio antecipar a Minhat Chote do que a Minhat Sotá, a Breda poderia ter falado um motivo mais claro. Menhá do pecador vem espiar o pecado dele. Menhá da sota não. Por que dizer que uma é farinha de trigo e outra é farinha de cevada? Então, vê lá, Mai. Menhá de davá. O que você quer me dizer? Então, que se trata de menhá de davá? Menhá de davá de trigo é sacrificado antes do que menhá da sota de cevada? Tem hipocleides, o teu nascem em Belevoná, bezoé o teu nascem em Belevoná. De qualquer forma, temos a mesma pergunta. Por que a Bíblia tem que falar que um é de trigo e outro de cevada? Podia falar mais claro. A menhá voluntária é farinha com azeite e levoná. A menhá da sotá não, é farinha seca. Então, para que dizer um é de trigo e outro de cevada? Então, ela acaba de então, não sabemos o que a Bíblia veio dizer, se se trata de menhá roté, que vem antes do que menhá sotá, ou menhá de davá, que vem antes do que menhá sotá. Não está claro? E, de qualquer forma, a Braita escolheu um dos motivos, entre outros. Disse que um é de trigo, outro de cevada, poderia ter falado um outro motivo. Dependendo do caso, se a minhá trote causa capará, se a minhá voluntária é sacrificada junto com azeite e levoná. Então não tem prova para isso. Continua. Hatata of kodemet. Disse a Mishnah, uma novidade. O Kohen tem que sacrificar um pássaro para o sacrifício de hatat e um animal para o sacrifício de olá? Mesmo que o animal é mais especial do que um pássaro, o pássaro para o hatat é antecipado. Minano Emílio, qual é a fonte para isso? Está no meu falar para ele. Então, o pastor se revela uma pessoa que tem que trazer um pássaro para o hatat, um pássaro para o olá. Então, disse o pastor, o primeiro pássaro é do hatat. Então, matamos do mar, o que o pastor veio dizer? Se a Torá veio dizer o primeiro pássaro é para o Hatat, o segundo pássaro é sacrificado para Olá, já sabemos disso. O pastor diz, o segundo pássaro é para Olá. Então, por que a Torá tem que falar? O segundo pássaro é para Olá, o primeiro pássaro é para o Hatat. É uma redundância, uma repetição. E aí, então, fala a Breta. Fala a Breta. A Torá vem falar uma regra geral. Quando o Hatat é sacrificado junto com a Olá, o Hatat é sacrificado primeiro. Essa é a regra geral que a Torá veio dizer, falando La Hatat Rishoná. Então, fala bem. Ben Hatat Of, Leorat Of. Tanto se é um pássaro para o Hatat e um pássaro para Olá, o pássaro para o Hatat é sacrificado antes. Ben Hatat Bema, Leorat Bema. Tanto se é um animal para o Hatat e um animal para Olá, vimos no cheiro passado, o sangue do Hatat é jogado no Mizbeach antes do que o sangue da Olá. Meu filho Hatat Of Leolat Bema, mesmo num caso que o Kohen tem que sacrificar um pássaro para o Hatat e um animal para Olá, o pássaro para o Hatat é sacrificado antes. Então, resume a Braita as fontes. Hirkach, portanto. Hatat Of Leolat Of Mevet Hashini. Essa lei que temos que antecipar o pássaro para o Hatat antes do que o pássaro para o Olá, dois pássaros, se aprende desse passou que a gente acabou de ver, Betasheni Ase Olá, o segundo é para o Olá. Hatat Beima Leolat Beima Midera Berachmana. Essa lei, que o sangue do animal para o Hatat é jogado no Mizbeach primeiro, e depois o sangue da Olá é jogado, a gente viu no ano passado, Deita Echad Hatat Beita Echad Olá. Antecipamos o sangue do Hatat, porque o Hatat causa capará com o sacrifício do sangue, o sangue da Olá não. Hatat of Leolat Bema, Mizei Banav. E último caso, que temos que antecipar o pássaro para o Hatat antes do que o animal para Olá, se aprende dessa regra geral, esse Binyanav que a Torah fala, repetindo, Veikrivita Shela Hatat Rishona, como a gente viu antes da Breta. Então, essa é a fonte para a lei da nossa Mishnah. Que o pássaro para o Hatat é sacrificado antes do que mesmo um animal para o Olá, mesmo que o animal é mais especial. Tashmão a prova contra isso. Rabelezer, Omer. Fala, Rabelezer. Kol makom shenichlefa Hatat, Hatat kodemet. Temos situações de do Korban ou Leveiuret. Vimos o estado de Shvot, isso. Situações que o animal que a pessoa vai trazer vai depender da riqueza dele. Se ele é rico, ele traz um carneiro ou um cabrito. Se ele não é tão rico assim, ele traz dois pombos, um para o Hatat e um para o Olá. Se ele é mais pobre ainda, ele traz o sacrifício de farinha. Então tem situações que a pessoa tem que trazer um sacrifício que vai depender da riqueza dele. Fala, beleza. Se o rico tem que trazer um animal para o Hadat e o mais pobre tem que trazer dois pássaros, um para Olá e um para o Hadat é sacrificado antes. Porque se a gente vê que o rico traz um animal para o Hadat, você vê que o mais importante aqui é o Hadat. Por isso, se a pessoa não é tão rico assim, vai trazer um pássaro para Olá, um pássaro para o Hadat é sacrificado antes. Vekan Olá Kodemet. Mas temos um caso diferente, fala beleza. No caso de uma mulher pobre que deu à luz, uma Yoledet pobre. A Yoledet rica, se uma mulher rica deu à luz, ela tem que trazer um animal para o sacrifício de Olá e um pássaro para o Hadat. Então o que predomina aqui é Olá. O animal é para Olá, mais especial. O pássaro é para o Hadat. Então se a mulher é mais pobre, ela vai trazer dois pássaros, um para Olá e um para o Hadat. A Olá é sacrificada antes, porque a rica traz o animal para Olá, o pássaro para o Hadat. O mais especial que predomina é a Olá. Então, mesmo que ela vai trazer dois pássaros, será mais pobre, a Olá é sacrificada antes. Como a Komshebal Het Hadat Kodemet. Sempre que a pessoa vai trazer dois pássaros para espiar um pecado, o Hadat vem antes. Por quê? Quando a pessoa traz um sacrifício por causa de um pecado, ele traz o Hadat. Então, se ele é rico, ele traz o Hadat. Se ele não é tão rico assim, traz dois pássaros, vai trazer o Hadat primeiro. O pássaro para o Hadat vai ser sacrificado antes. Vekana lá kodem. Já no caso da mulher pobre que deu à luz, é diferente, porque esse sacrifício de Hadat não tem nada a ver com pecado. Ela traz um sacrifício de Hadat para se purificar da impureza do parto. Então, o pássaro para Olá é sacrificado antes do que o pássaro para o Hadat. Vekoma kom sheshnaim baim tachat achat, Hadat kodemet. Sempre que o rico traz um sacrifício e a pessoa mais pobre traz dois pássaros, o Hadat vem antes. Porque o rico traz um animal para o Hadat. Então, o pobre vai trazer dois pássaros, Olá e Hadat, o Hadat vem antes, predomina. Vekoma Olá kodemet. Já no caso da mulher pobre que deu a luz, é diferente. Porque a gente viu que a mulher rica que deu à luz traz dois animais. Um animal para Olá e um pássaro para o Hadat. Então são dois animais. Se ela é mais pobre, traz dois pássaros. Então nesse caso é diferente. Então a Olá é sacrificada antes. Num caso que o rico traz um animal, o mais pobre traz dois pássaros, o Hadat é sacrificado antes. No caso a mulher pobre que deu à luz é diferente, porque a mulher rica que dá à luz traz dois animais. Um animal para Olá, um pássaro para o Hadat. A mais pobre traz dois pássaros, a Olá é sacrificada antes. Então, a pergunta dessa braita é que o Passuco diz que a mulher que deu à luz, ela traz a Olá antes. Não como a regra da braita passada. A braita passada disse que se temos o pássaro para o Hadat e um animal para a Olá, o pássaro para o Hadat é sacrificado antes. No caso, a mulher rica que deu à luz, digamos, ela traz um animal para a Olá, vai ser sacrificado o primeiro e depois o pássaro para o Hadat. Isso contradiz a regra de antes. Amarava le mikraik di makato. Falava que não. A Torá menciona primeiro a Olá da mulher que deu à luz por um motivo de leitura, de gramática. A Torá quis que a gente leia primeiro a Olá depois o Hadat. Mas na prática, quando a mulher rica dá à luz, ela traz primeiro o pássaro para o Hadat e depois o animal para Olá é sacrificado. Então, Tashma, uma outra prova contra o que foi dito. Parim kudbim le'elim. Ve'elim kudbim le'kvasim. Kvasim le'seirim. Fala a Braita. Quem tem que sacrificar um boi, um carneiro adulto, um carneiro jovem e um bode? Então, essa vai ser a ordem. Primeiro o boi, carneiro adulto, depois o carneiro jovem, depois o bode. Então, viramos a página. Maila, sobre o que se trata aqui? Dehak, parece que se trata do sacrifício de Sukkot. Que todos esses animais são sacrificados. O problema é que os carneiros jovens são para Olá, os bodes são para o Hadat. Então se vê da breta, conforme esse raciocínio, que o carneiro jovem é sacrificado antes do que os bodes, mesmo que o carneiro é para o Olá e o bode é para o Hadat. Não é como a regra da breta de antes, que diz que o Hadat é sempre sacrificado antes do que a Olá, mesmo que é um pássaro para o Hadat e um animal para Olá. Alô, Dendavá. Não é esse o caso da Breda. O que a Breda veio dizer é que a pessoa se voluntariou a trazer todos esses animais para o sacrifício de Olá. É tudo Olá. Por isso falou a Breda a ordem que o Coen vai sacrificar. Explica a Breda. Parim kodbim le'elim. A pessoa se voluntariou a trazer um boi, um carneiro adulto, um carneiro jovem e um bode. Então essa vai ser a ordem. O boi primeiro, porque quando a pessoa traz um boi, ele traz uma quantidade maior de nesahim, farinha e vinho, junto com o boi. Então é mais especial. Vechenelim lekvasim. Depois na lista é o carneiro adulto. A pessoa traz mais nesahim do que um carneiro jovem. Kvasim leserim shekinitrabu be'aliyah. E o carneiro jovem é sacrificado antes do que o bode, por causa de um outro motivo. Quando um carneiro é sacrificado, o rabo também é sacrificado. Por causa do bode, não. Tem uma lei mais especial no caso do carneiro, tem sacrifício a mais, vem antes do que o bode. Não teria uma prova dessa breta, tudo se trata de olá, não hatat e olá. Tash, uma outra prova contra o que foi dito antes. Par koem mashiach kodem lepar elem davar shel tzibur. Então, vimos no Tratado de Horayot esses conceitos várias vezes, vamos revisar um pouco. Par Kohen Mashiach é o sacrifício de um boi do Kohen Gadol. Kohen Gadol disse que algo é permitido. E ele fez isso. Se esclareceu que isso era proibido. E o castigo é o karet. Ele traz um boi chamado Par Kohen Mashiach. No caso que o tribunal falou que algo é permitido e o povo fez, e depois se esclareceu que também é um pecado desses que o castigo é o karet, se traz um boi chamado Par Elen Davar Shel Tzibur. Se o tribunal errou e permitiu algo que era proibido por idolatria, e o castigo é o karet, e o povo fez isso, então tem que trazer um boi, chamado Par Avodat Kohavim, e Seireh Avodat Kohavim, sacrifício de um bode. Então, o boi é para o sacrifício de Olá, o bode é para o Hatat. Disse a Braita, Par Kohen Mashiach Kodem Le Par Elen Davar Shel Tzibur. O boi do Kohen Gadol é sacrificado antes do que o boi do povo. Para ele davar shel tzibur. Se o tribunal errou. Para ele davar shel tzibur, kodem le par avodat kohavim. O boi do povo, para ele davar shel tzibur, é sacrificado antes do que o boi do pecado de idolatria. Para avodat kohavim, kodem le seireh avodat kohavim. E o boi do pecado de idolatria, que o tribunal permitiu algo errado de idolatria, esse boi é sacrificado antes do que o bode de idolatria. Então, o que se vê daqui? O boi do pecado de idolatria é sacrificado antes do que o bode. O boi é olá. E o bode é hatat. Então, disse a Breda, o boi do sacrifício de olá é sacrificado antes do que o bode do sacrifício de hatat. Isso não é como a regra da Breda de Gentes, que mesmo um pássaro para o hatat é sacrificado antes do que um animal para olá. Forma que não. Vem uma mireixa. Do princípio da breda parece o contrário. Para ele da marcha de seguro, condeno e para o kohavim. O boi do povo, para ele da marcha de seguro, é um sacrifício de hatat. É sacrificado antes do que o boi de idolatria. Que é um sacrifício de olá. Então você vê que o hatat é sacrificado antes. Uma bechad mina minha louca amrina. De hatat kadma. Já sabemos disso. São dois bois. Então o hatat antecede a olá. Toda a questão começa sobre duas espécies diferentes de animais. Então você vê que o boi da olá é sacrificado antes do que o bode do hatat. Porque o boi é um animal mais especial. Não como a Breda falou que mesmo um pássaro para o hatat antecede um animal para olá. Essa é a prova contra a Breda de antes. Na terra de Israel responderam Mishmei de Rav Barmari, nome de Rav Barmari. Hatat avodat kohavim, chaser alef, lechatat ktiv. Fala o sábio da terra de Israel em nome de Rav Barmari. Aqui é diferente. Quando a Torá menciona o bode do pecado de idolatria, quando o tribunal erra, a Torá fala hatat sem o alef. Para dizer que esse hatat é menos importante do que outros hatat. Então, nesse caso, a Torá veio dizer que o boi para olá é sacrificado antes do que o bode para o hatat, porque não tem esse alef no hatat, na palavra hatat. Aqui é uma exceção à regra. Normalmente, o mesmo um pássaro para o hatat é sacrificado antes do que um animal para olá. Ravina amar, fala Ravina, kamishpat ktiv, meu. Fala Ravina, uma outra explicação. A Torá escreve esses trechos. Par koer mashiach, par elem davar shel tzibur, par avodat kohavim, seireh avodat kohavim. E fala Kamishpat. A Torá vem enfatizar com essa palavra Kamishpat que essa vai ser a lei, que essa vai ser a ordem dos sacrifícios. Se o Kohen tem que sacrificar tudo isso, tem que sacrificar conforme a ordem dos trechos. Então aqui uma exceção à regra, fala Ravina. Torá fala Kamishpat, que o boi da Olá é sacrificado antes do que o bode do Hatat, no caso de idolatria, porque a Torá escreve o trecho do boi antes. Aqui é uma exceção. Mas toda a Tidlahi, a filha do tema Parim de Hagnami, que Mishpatam Ktivbeu. Então voltando à breta de antes, vimos a breta de anteriormente, que o boi é sacrificado antes do que o carneiro adulto, que é sacrificado antes do que o carneiro jovem, e que é antes do bode. A Mará tinha dito que se trata de Sukkot. Minha pergunta era que o carneiro jovem é para Olá, o bode é para o Hatat. Você vê que o carneiro jovem, por ser um animal mais especial, é sacrificado antes do que o bode para o Hatat. Contra a breta de antes. Não, pode se tratar de Sukkot, sim. E essa vai ser a ordem. Mas aqui também é uma exceção à regra. A Torá fala Kamishpatam. Kamishpatam vai dizer que a ordem do sacrifício vai ser como a ordem dos trechos. Então, aqui é diferente. A Torá escreve Olá antes do Hatat, então essa vai ser a lei. Mas de modo geral, mesmo um pássaro para o Hatat é sacrificado antes do que o animal para Olá. E Baru pergunta aos sábios: Hatat of Veolat Beima, o Maser. O Kohen tem que sacrificar três coisas. Um pássaro para o Hatat, um animal para Olá, e um animal para o sacrifício do dízimo, Korban Maser. Eis o Meir Kode. Qual vai ser a ordem? Então, sugere agora: Tiktum Hatat of. Que o pássaro para o Hatat vem antes. Pergunta que não. E Kamaser de Kadim lá. A Mishnah disse que um sacrifício do dízimo vem antes do que o sacrifício do pássaro. Então não podemos começar com um pássaro para o Hatá. Likdi Maser. Então que vamos sacrificar primeiro o dízimo. Pergunta aí, Kaolat Beima, de Kadmale. A Mishnah disse que o sacrifício de Olá vem antes do que o sacrifício do dízimo. Como a gente viu no show passado, que a Olá é toda queimada, mais especial do que o dízimo. Então, não podemos antecipar o dízimo. Tikdom Olat Beima. Então, que o animal para Olá seja sacrificado antes. Não pode ser também. Ika Hatat Ol de Kadmala. O pássaro para o Hatat vem antes do que o animal para Olá. Vimos várias vezes já. Então, o dízimo tem que vir antes do que o pássaro para o Hatat. Mas depois do que o animal para Olá. E o animal para Olá tem que vir depois do que o pássaro para o Hatat. Então, qual é a ordem? Na Acha Targimo, na Babilônia, falaram o seguinte: Min Zeva Hadif. Começamos primeiro com um animal. O sacrifício do dízimo vem antes. Depois passamos para o pássaro, para o Hatat. E por último, o animal para Olá. Porque o animal para Olá vem depois do que o pássaro para o Hatat. Essa é a regra que a gente viu. E o dízimo, que é um animal, é sacrificado antes do que o pássaro. Então, primeiro vem o dízimo, depois o pássaro para o Hatat, depois o animal para Olá. Bemarava Amri, na terra de Israel, falaram diferente. Ailaba Olat Bema, Bechatat Of, Agbata Bemaser. Falam sobre a terra de Israel, que não. O animal para Olá vem antes do que o dízimo. Porque o sacrifício de Olá é um sacrifício mais especial do que o Korban Maser. Mas Hatat Aof, o pássaro para o Hatat, tem que vir antes do que um animal para Olá. Então, primeiro vem o pássaro para o Hatat. Depois vem o animal para Olá. E por último, o animal para o dízimo. Porque levamos em conta primeiro o animal para Olá. O animal para Olá é sacrificado antes do que o dízimo. Porque a Olá é toda queimada, o dízimo não. Mas o pássaro para o Hatat tem que vir antes do que o animal para Olá. Então, primeiro o pássaro para o Hatat, depois o animal para Olá, o lado Bema, e por último o Korban Maser, o dízimo. Isso eu falo aqui, Gmará, paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos ver duas novas Mishnayot, com mais leis de quais sacrifícios vêm antes de quais, e leis sobre o consumo do azeite do sacrifício com muito mais novidade. Então, pessoal, Baruch Adonai Leolam, amém e amém.